Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os ouvintes. Agradeço aí o convite. Veja, não existe na nossa legislação nenhuma lei, nenhum dispositivo que determine esse nível de vigilância numa prisão domiciliar. Isso é absolutamente inédito, né? Até porque, se o investigado, o acusado, o réu, se existe um receio fundado de fuga, se o risco é muito grande de que ele permaneça nesse tipo de regime prisional, a tendência, o normal, seria que ele fosse determinada a prisão em uma unidade prisional, né? Uma prisão comum, em presídio. Então, na medida que há a concessão de um benefício como esse, por qualquer razão que seja, de saúde, humanitária, ou qualquer questão nesse sentido, ela deve se compatibilizar com a necessidade de manter a constrição do cidadão, né, do indivíduo. Né? Se a prisão domiciliar não é eficaz, não é eficiente para essa finalidade, geralmente se determina a prisão em uma unidade prisional. Você imagina se cada brasileiro que fosse beneficiado com a prisão domiciliar houvesse necessidade de uma fiscalização nesse nível, né? Quantos agentes do Estado, policiais, quantas pessoas envolvidas em garantir essa segurança? Isso seria absolutamente inviável, né? Então, assim, é algo inédito, né? E, assim, fere completamente a privacidade, né? O direito fere a dignidade da pessoa humana, né? Você imagina você ter na sua casa policiais observando toda hora o que você faz, né, a hora que você vai ao banheiro, a hora que você vai fazer uma refeição, a hora que você vai se recolher para dormir. É realmente algo sem precedentes. Né? Por sorte, né, houve uma manifestação desfavorável por parte da Procuradoria-Geral da República e, enfim, vai ser encaminhada para o ministro decidir. Né?
Doutor Rafael, nós estamos às vésperas do início do julgamento de Bolsonaro na primeira turma do STF. Esse é um julgamento que naturalmente chama atenção porque trata-se de um ex-presidente da República. Porém, é uma questão muito política também que está em jogo, claro, porque se trata de um ex-mandatário. Como é que o senhor enxerga esse movimento e o que esperar desse julgamento, se é que já pode prever se alguma coisa?
Já as previsões dão conta de uma condenação, né? E, inclusive numa pena alta, né? Então, foi um processo realmente que fugiu também da normalidade, num ritmo muito célere, né? Foi muito rápido todos os procedimentos, a instrução processual. Foi um processo muito incomum, que chamou muita atenção e já há realmente uma previsão de que o ex-presidente seja realmente condenado a uma pena bastante elevada, né? O que se vê, inclusive, na verdade, é o que os próprios ministros, sobretudo o relator, antecipam, né? Já houve várias manifestações, entrevistas do próprio Alexandre de Moraes dizendo que realmente considera que aquilo foi uma tentativa de golpe. Ele defende essa tese. Por onde ele passa, ele defende veementemente essa tese. Então, já é possível saber qual é a posição dele, né? É uma questão lógica.
Doutor Rafael Vilhena, muito obrigado pela sua participação na Hora H em Rede para toda a Paraíba.
Eu que agradeço, Alisson. Muito obrigado pelo convite.